Olá pessoal, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Aqui na parte técnica, meu parceiro Tomás, que é mais antigo que eu aqui na rádio. Eu estou há 25 anos na rádio. Quando eu cheguei, ele já estava acho, com uns 28. Mas você tem 3 anos, 28 anos então aqui na rádio. 3 anos antes de eu chegar, você já estava. 30 anos, ele já, 33 anos, ele está há 8 anos. Quando eu cheguei aqui, tenho 25, ele já estava há 8. Na verdade, ele é o ancião aqui da rádio, né? Bom, Tomás aqui na parte técnica. O Tomás é o cara que mais fez programa comigo ao longo dos anos, né? O Eury às vezes faz, na época, antigo Evaldo fazia, mas o Tomás é o campeão de programas aí, acho que com a maioria dos apresentadores aqui da rádio. Bom, programa ao vivo, agora 19 horas e 32 minutos aqui na Avenida Paulista. Hoje está um dia bem quente aqui em São Paulo, mas o pessoal aqui do Sudeste, do Rio, Vitória ali no Espírito Santo e parte de Minas Gerais, se prepare, porque está vindo uma frente fria do Sul que vai entrar, acho que amanhã. Ela vai esfriar bastante no sul, Porto Alegre, Caxias do Sul, Curitiba, e vai chegar em São Paulo de sexta para sábado, vai derrubar a temperatura, vai fluir para o Rio até Minas, Espírito Santo, vai esfriar bastante. Aqui em São Paulo deve dar 10 graus aí no domingo, talvez até menos um pouco de noite. Então tire os agasalhos aí e se prepare, né, Tomás? Porque e o Tomás mora ali na Zona Norte, é mais frio ainda, porque é mais alto, né? Você mora perto do Horto, Tomás? Perto da Serra, desce aquele frio da Serra da Cantareira, né? E é uma área legal, com ar puro, mas faz muito frio lá perto da onde o Tomás mora. Bom, vamos lá, pessoal. Na semana passada, eu então falei para vocês que eu tinha algumas anotações que eu tinha feito para poder passar no programa em função de perguntas que muitas pessoas me fazem em palestras e cursos presenciais, meus alunos também no meu grupo de estudos. Então eu vou anotando algumas dessas perguntas que eu acho pertinentes para passar aqui, que a resposta possa ser útil para outros estudantes espirituais, assim como vocês também o são. Então é claro que eu seleciono, porque se a gente abre para perguntas e respostas, é muito aleatório, muita gente pergunta coisas que não tem nada a ver ou muito com o conteúdo pessoal que acaba não ajudando a grande maioria dos ouvintes. Então, às vezes, eu mesmo seleciono essas perguntas que são feitas a mim, não aqui pela rádio, mas em aulas presenciais, e eu então anotei algumas coisas de sensibilidade para a psíquica que muita gente sente, não entendendo direito o que é aquilo, a pessoa fica confusa e até com medo. E eu tenho feito recentemente muitas palestras contando um pouco sobre isso. Fiz algumas no Rio de Janeiro. Tem 2 semanas. Ontem mesmo estava fazendo uma palestra no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, sobre mediunidade, animismo e sintomas bioenergéticos, lá no Instituto de Umbanda Sagrada Saraceni, com a mãe Fátima, que está tocando o trabalho. Um abração para o pessoal. Lá vão 400 pessoas, pessoal, bastante gente. Sempre arrecada alimentos nas palestras e vai lá para um lar que ajuda, junto uma van cheia de alimentos, isso é muito legal. Amanhã eu vou estar no bairro do Tucuruvi, na Zona Norte, lá perto da área do Tomás, fazendo uma palestra na Ramatiz, da Zona Norte de São Paulo, e eu vou estar falando sobre elucidações do além, material baseado todo no mentor extrafísico Ramatiz. Sábado vou estar num curso de ocultismo, explicando a parte hermética do Egito, da Grécia, para um grupo de alunos. Já é a segunda parte, sábado passado foi a primeira parte. E então eu vou recolhendo as perguntas e falando muito ultimamente destas sensibilidades que a maioria das pessoas não aborda tão facilmente, não tem muita coisa publicada em livros. É claro que alguém dentro de um grupo espiritual que frequenta, dentro daquele grupo, as pessoas comentam coisas umas com as outras. Acontece que em aberto, falando para público grande, não tem muita gente fazendo isso, nem publicando livros contando esses detalhes. Por isso que é importante vir a público, aqui numa rádio, falar disso de forma aberta, sem doutrinar ninguém, cada um segue a doutrina que quiser ou não segue doutrina nenhuma. Nós estamos falando de conhecimento que, projetado de forma sadia, natural, simples, que possa ser bem compreendido, pode arejar a mente das pessoas que estão escutando ou assistindo e pode clarear para que a pessoa, dentro do jeito dela, no processo de desenvolvimento dela, ela possa se encontrar. Eu sei bem o meu papel. O meu papel não é doutrinar ninguém, não é indicar caminho onde é que a pessoa deve seguir. Isso é de foro íntimo de cada um. Meu papel é suscitar temas abertos, gerais, e que dentro do particular, cada um recolhendo fragmentos dessas informações, adapte dentro do seu jeito, da sua própria maneira, e entenda o seu processo. Deixe-me dar um exemplo, antes que eu comece a comentar sobre essas perguntas e respostas. Quantas vezes, ao longo dos anos do programa, eu falei para vocês da passagem de energia pelos chakras das mãos por parte de curadores e curadoras que trabalham aplicando energia em outras pessoas para trabalhos de cura, né? Através do reiki, da cura prânica, através, por exemplo, do passe à moda espírita ou passe à moda da Umbanda, o jorei da igreja messiânica ou mesmo a imposição de mãos de um cristão passando uma energia com uma prece para alguém. Então, pessoas que trabalham utilizando passagem de energia pelas mãos sentem de vez em quando, e muitos de vocês podem confirmar isso, porque já sentiram, uma sensação que as mãos estão ficando grandes. Na verdade, as mãos físicas não estão crescendo, mas a passagem da energia pelos chakras das palmas das mãos e das pontas dos dedos dilata a aura das mãos, dando a sensação para a pessoa de que as mãos dela estão crescendo ou estufando, mas não são as mãos físicas, é a aura das mãos. O campo energético das mãos estufa, dilata naturalmente. Então, isso é uma coisa que vocês que escutam o programa com frequência já escutaram tantas vezes eu falar aqui. Agora veja, essa sensação de dilatação das mãos é hiper comum para pessoas que trabalham com as mãos. Como é que em cursos de passagem de energia, seja o próprio reiki, ou a cura prânica, ou o curso de passe que você fizer, por que as pessoas não comentam isso? As pessoas sentem um monte de coisa. Como é que esse tipo de sintoma não é acoplado na sabedoria de um curso que está sendo passado para alguém? Você faz um curso, tem uma prática e ninguém te explica a dilatação da aura das mãos. Eu tive recentemente em Londres, fazendo palestras lá, e a dúvida de um monte de reikianos e outros que passam pela cura prânica me perguntando o que era a sensação da mão ou das mãos dilatadas. Eu falei, como? Você é um reikiano, um curador prânico, não te explicaram isso? E é verdade, muitas das sensações que as pessoas sentem não aparecem na literatura desse tema ou mesmo num curso, e aí as pessoas começam a sentir um monte de coisa e não tem parâmetro para poder entender. Ontem, lá no Instituto Umbanda Sagrada Saraceni, eu estava contando uma coisa que eu mencionei rapidamente num dos programas anteriores, mas ontem eu dilatei um pouco mais essa explicação e eu vou começar a temática pelo que eu expliquei lá e que eu acho que é pertinente para vocês. É o campo energético, tá? A matéria é energia condensada, como vocês sabem, e energia é matéria em estado radioativo. Desde a pura luz até a pedra, formas de energia. Quando condensada, os elementos, os materiais, o plano físico, que é a energia condensada, quando se utilizada num plano psíquico ou mental puro, sem a referência da condensação das formas nos planos densos. Então, matéria é energia condensada. Ora, o corpo humano sendo matéria e matéria sendo energia condensada, está claro que o próprio corpo humano também é uma forma de energia. Então, quando você fala corpo energético, você está se referindo também ao próprio corpo material. Você está sentado, sentada numa cadeira agora, que é um corpo material, que é energia condensada, porque é matéria. O chão que você está pisando agora, matéria, matéria é energia condensada. O teto da sua casa, né? O seu computador, seu rádio, o céu, qualquer coisa, formas de energia. Isso é ponto pacífico hoje, a nível técnico e científico, matéria é energia condensada. Outrora, quando se falava corpo energético, todo mundo imaginava um corpo sutil, psíquico, espiritual. Hoje o que se sabe é que até o corpo humano também é energia. Agora, quando se fala de um corpo psíquico, extrafísico, você está falando de uma energia mais sutilizada, né? Mas quando você fala de uma energia condensada, é o próprio corpo humano. Então, eu estou aqui, tem uma mesa aqui, um microfone na minha frente, formas de energia. Lembrando que a palavra energia vem do grego, significa atividade ou movimento, porque energia é aquilo que dá vida, movimento, atividade nas coisas, e é o nome que a gente usa aqui no Ocidente. Ao longo do tempo, dependendo da época e da cultura vigente, outros povos chamaram essa força vital, essa energia, por outros nomes: prana na Índia, luz astral entre os latinos, chi entre os chineses, ki entre os japoneses, por exemplo, ou mesmo força vital ou fluido vital, e daí por diante as diversas nomenclaturas. Porém, vamos usar a nomenclatura que a gente está acostumado aqui no Ocidente, energia, que é uma palavra que vem do grego significando algo que dá vida, que dá movimento, que dá atividade. Então a mesa que eu estou aqui com as mãos em cima e o microfone na minha frente são matéria, e matéria é energia condensada. Então eu estou com as mãos aqui na mesa, aqui, que sustenta o microfone na minha frente. Essa mesa é um campo energético condensado. Assim como eu tenho uma aura, que é um campo energético, esta mesa também tem, e o microfone também tem, e eu estou com um copo de água aqui para tomar, e o copo de água também energia. Então eu posso pegar, estender minhas mãos e aplicar energia na mesa, aumentando o campo energético da mesa, quer dizer, deixando ele mais ativo. Então um clarividente olharia a aura da mesa, e na hora que eu aplicasse energia na mesa, ele veria essa aura dilatar. Normal isso. Se eu estou com esse copo de água aqui e vou energizar esta água, um clarividente veria a aura do copo dilatando e a água ficando energizada. Então isso é natural, seja a dinamização da energia ou a dilatação do campo energético da mesa, no caso aqui, do copo. Energizar líquido, como aqui H2O, que é a água que está aqui no copo, alguém poderia chamar de fluidificação, que é uma expressão derivada de fluido vital, que era uma expressão usada na Europa do século XIX, que aí você falaria fluidificar. Se você chamar energia, você falaria energizar. Se você chamar prana, que é a expressão sânscrita vinda da velha Índia, da parte do yoga, se você passa prana com as mãos, se quiser chamar assim, você diria pranificar. Então os nomes variam, mas nós estamos falando de uma energia, que é a base de todas as coisas. Então tudo é suscetível de vocês energizarem, seja com as mãos, ou seja pelos chakras, ou mesmo pelo pensamento à distância. Então, ao energizar algo, você aumenta o campo energético daquele algo, seja um copo, uma mesa, um corpo humano, seja um animal, seja um pedaço de madeira. Se você energizar, o campo energético vai dilatar. No caso do ser humano e dos animais, e também dos vegetais, quando você aplica energia, a aura dilata. E no caso do ser humano, existe um padrão de pensamento que pode também influenciar a qualidade do campo energético, porque a energia segue o pensamento. Nós temos pensamentos, temos emoções, e tudo isso se reflete na energia a nível psíquico, que se manifesta através do nosso corpo. Já no reino animal, onde não tem o pensamento ainda linear como ser humano. Eu não estou comparando nada, porque são estágios diferentes. O homem é diferente do animal, que é diferente do vegetal, que é diferente do mineral, mas tudo é energia no final das contas. No animal, a parte emocional, no mamífero, já está bem definida. E eles têm um sistema de comunicação muito legal. É só observar um golfinho, uma baleia, ou olhar de um cachorro, de um gato, você vê uma expressão emocional e um entendimento dentro da condição animal em que o animal está no momento. Isso também se reflete na energia. Se o animal está com raiva ou está com carinho, né? Uma planta pode ser reativa, e não é que ela vai irradiar energia para você, mas ela pode sofrer influência da tua energia. No Rio de Janeiro, onde eu cresci, chamávamos de seca pimenteira uma pessoa que aponta o dedo para uma planta, e eu vi isso algumas vezes. A pessoa aponta o dedo para a planta e fala: que planta linda. Logo a seguir, a planta murcha. Acredito que vários de vocês já tenham visto isso. Aqui em São Paulo, eu vim a conhecer o nome para isso de dedo cinza. No Rio de Janeiro era seca pimenteira. Ora, se uma pessoa aponta o dedo para uma planta e essa planta murcha pela ação da pessoa ter apontado o dedo, saiu uma energia da ponta do dedo e pegou na aura da planta, deprimindo-a, né? Criando alguma coisa pesada, né? Outra coisa, existe também o oposto, que a pessoa com o dedo verde, pessoas que trabalham com cura, ela aponta o dedo para uma planta e essa planta está ramuxando, a planta começa a florescer e crescer de novo, ganhou uma nova carga. Se um clarividente olhasse a aura da planta, ela ganharia um novo estofo, uma dilatação. Então vocês estão observando, pelo que eu estou falando, de que energia em ação tende a dilatar a aura do campo energético das coisas, seja animal, seja objeto, seja homem. Então como que isso não é tão falado nos meios em que se trabalha a energia, essas sensações de dilatação? Então voltando ao exemplo inicial, estava ontem lá no Instituto de Umbanda Sagrada Saraceni, no Tatuapé, e estava contando algo que eu quero dilatar aqui para vocês agora, porque eu já falei nisso em programas anteriores. O chão que eu estou pisando aqui da rádio, ao primeiro andar, tem um duplo, um campo energético natural. Você aí na sua casa está pisando no chão da sua casa, seja apartamento ou uma casa mesmo, térrea. Você tem um campo energético. No caso da casa, está diretamente ligado à terra. No caso de um prédio, você tem pessoas abaixo. Então existem diferenças no campo energético do chão de cada ambiente onde você está. É diferente você estar com os pés na areia da praia de você estar com os pés no asfalto no centro da cidade de São Paulo. O campo energético é diferente, porque mais denso no centro da cidade, melhor, mais natural na areia da praia. Sobe o alto de uma montanha, coloque os pés ali, você está com os pés conectados a uma energia diferente da cidade ou da sua casa. Então é importante ter essa noção. Existem chakras nas plantas dos pés, bem no meio do pé, no peito do pé, nas pontas dos dedos do pé, no calcanhar, nos tornozelos. Então muitas vezes a aura dos pés também dilata, assim como dilata a aura das mãos, parecendo que as mãos estão ficando grandes. Também um sensitivo ou médium pode sentir que os pés estão engrossando ou estufando, a aura dos pés está dilatando. E onde é que ocorre mais isso? E eu dou palestra em muitos lugares diferentes que eu vejo acontecer mais isso, dentro da Umbanda e dentro de áreas xamânicas, porque muitas vezes fazem trabalhos com a natureza, na Umbanda, inclusive, num terreiro de Umbanda clássico, os médiuns com o pé no chão, e as práticas ancestrais dos povos indígenas também com o pé no chão, perto da mata. Então essa conexão, ela é tradicional, ela é ancestral. Já se falava nisso há muito tempo, mas não era um tema que se falava tanto em aberto. Então o que que rola? Um médium de Umbanda está em pé, num terreiro de Umbanda, e ele está ali concentrado, né, esperando ali os guias espirituais da casa manifestarem através da mediunidade da pessoa, quando de repente a pessoa sente a aura dos pés dela dilatando, crescendo. E aí o que que acontece? A aura dos pés vai se misturar com a aura do chão, com a aura do terreiro, como se fosse uma vibração só, já que a pessoa frequenta ali. O que que os guias espirituais ou mentores da Umbanda fazem antes? Preparam o chão da casa, o terreiro da casa, energizando. Muitas vezes faz-se um ponto de firmeza, né? Coloca um cristal grande ali, uma pedra, uma coisa fundamental para ser a estrutura daquilo. Extrafisicamente a mesma coisa. Mentores espirituais podem trazer formações energéticas ou aparelhos extrafísicos criados para isto e colocam no duplo do chão para poder energizar com uma carga diferente o chão do terreiro, quer dizer, trazendo uma energia do astral e misturando no duplo etérico do campo energético do chão, tratando essa energia, e você às vezes vê o chão colorido e muda as cores de acordo com o trabalho que os guias estão fazendo na hora. E essa energia sobe do chão e ela pega a aura dos pés dos médiuns, que vão dilatar e aí vão se misturar com a aura. E aí o médium pode sentir três coisas: sensação que ele está afundando no chão, que não é afundar no chão, é a aura dele dilatada, interpenetrada na aura do terreiro, que está enriquecida com as energias que os mentores jogaram antes. Pode acontecer o contrário, a energia subir do duplo do chão, pegando a aura dos pés, dando a sensação que o médium está um pouco para cima, como se ele flutuasse alguns centímetros para fora do corpo, porque é empurrado pela energia do solo de baixo para cima. E o mais comum que acontece, como a pessoa está ali com os pés no terreiro, a energia do terreiro, do chão, ela pode oscilar, se mexer como ondas, porque é um campo energético diferente. Na hora que os mentores aplicam uma energia no próprio chão do terreiro, o campo energético vibra e como o médium de Umbanda está com os pés ali, ele vibra junto, oscila como se tivesse a aura dele oscilando junto, por causa da aura do campo energético do terreiro. E eu vi isso acontecer muitas vezes. Eu vou em vários lugares e com a mente aberta observo de tudo e vou aprendendo em cada lugar. Então, é um tipo de coisa que, é claro, alguns umbandistas conhecem isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que passar isso em aberto é outra coisa. Para clarear, eu estou dando um exemplo dentro da Umbanda, porque é onde eu vi mais isso agora. E na área xamânica também temos relatos da mesma situação. E como a Umbanda é uma doutrina que mescla a tradição dos negros, mescla a tradição dos indígenas e dos brancos, dentro da Umbanda tem uma partezinha xamânica e também nela já tinha a questão da energia da natureza do solo. E também os povos africanos já falavam nisso dentro das suas cosmogonias clássicas. E isso acaba refletindo ou na Umbanda ou na área xamânica. Mas é claro que pode acontecer com pessoas fora desses meios, pelo mesmo mecanismo, que é a aura dos pés dilatada misturada na aura do chão. Eu estou aqui com a mesa, como eu falei com vocês aqui, com as mãos na mesa, o microfone em frente. De repente, eu aplico um passe e essa mesa dilata a aura, ok. Mas eu estou com as mãos aqui na mesa, tá? Um mentor espiritual chega aqui invisivelmente, dá um passe na mesa, a aura da mesa vai dilatar. Eu, como estou com as mãos aqui na mesa e em frente, eu vou sentir a minha aura dilatar junto e falar: por que que a minha aura dilatou? Eu não estava fazendo nada de dentro para fora. A influência de uma pessoa extrafísica jogando energia de lá me altera completamente, dilatando a aura, que já seria um fator mediúnico quando uma presença de fora incide sobre você. Quando é você que manipula energia de dentro para fora, é você mesmo que causa as dilatações da aura, que podem ser anímicas ou mediúnicas ou mesclar ambos os sistemas. E lá na França, os pesquisadores franceses criaram um nome que eu já citei tantas vezes aqui na rádio, ballonnement ou ballonnement, que é uma expressão francesa, significando parece que você está virando um balão, ou seja, a dilatação da aura. Ela pode ser inteira, principalmente quando você está dormindo e quando tem a catalepsia projetiva, você não consegue se mexer, a aura dilata. Mas podem acontecer dilatações parciais das mãos, como eu já citei, dos pés, como citei ainda agora, e da boca de qualquer um dos chakras, principalmente os 7 essenciais, da cabeça até a base da coluna. Quando dilata, dá uma sensação também de expansão. Se dilatar o chakra da testa, parece que está ficando com um testão. Dilatou o chakra coronário no alto da cabeça, parece que está ficando com um cabeção. E daí por diante. Como que essas coisas não são comentadas, pessoal? Né? Pode observar, não é um tema que você vê assim comentado ou publicado. É claro que tem outras pessoas que sentem, sabem e comentam em grupos, mas em aberto, eu acho que esses temas precisariam ser mais ventilados. Vários de vocês que estão escutando o programa pela rádio ou assistindo pelo YouTube estão reconhecendo as sensações que eu estou comentando. E eu comento, não é porque eu li isso no livro, porque não tem muita informação. Eu estou vivenciando isso há décadas, sentindo em mim mesmo tudo isso, só que eu pude parar e observar esses mecanismos por causa do estudo espiritual que eu sempre aprofundei, e por isso eu estou hoje aqui compartilhando com vocês estas sensações. Dilatações da aura dos pés raramente são comentadas, e uma coisa que eu vou estender para logo depois do intervalo, saídas do corpo pelos pés, que eu também já comentei em programas anteriores, mas hoje eu quero dar um outro enfoque pegando essa carona da dilatação da aura dos pés. Tem um elemento ali fazendo um sinal para mim, é isso? Eu estou aqui com duas convidadas hoje, a Águida, que é do Rio de Janeiro, estudiosa também da parte espiritual reikiana, e que quando eu vou fazer palestras no Rio de Janeiro, sempre está nas palestras. Está aqui também a Vanessa, que é de Belém do Pará, ela vem de lá, faz curso aqui em São Paulo, estuda pra caramba. Também estão visitando aqui a rádio. A Águida, primeira vez, a Vanessa já esteve uma outra vez aqui, e elas podem confirmar e testemunhar para vocês que o sujeito ali está fazendo um sinalzinho com a mão ali para mim, deve ter adiantado o relógio. Elas estão vendo, porque elas escutam o programa, hoje elas estão confirmando que ele está ali me avisando que já chegou a hora do intervalo. Tomás, eu tenho uma pergunta para você. Eu não falei quase nada, por que que você adiantou o relógio? Porque o tempo passa? Você adiantou o relógio, deve ter sido. E outra, eu não falei quase nada, cara. Já está acabando o primeiro bloco? Incrível isso. Você deve ser um mago que manipula o tempo. Porque eu achei que tinha passado 15 minutos só, cara. Já está acabando o primeiro bloco, então... Gente, daqui a pouquinho eu volto e eu continuo esse bate-papo, tá bom? Euri, olha pra cá, você vai rir. O senhor Tomás está ali, mas ele não adianta o relógio. Você fez uma edição. Gente, ele é maquiavélico. Ele pegou uma gravação de um programa que eu gravei com o Euri e fez a edição dizendo assim que ele não adianta o relógio. Ele é maquiavélico, gente. Ele editou ali, pegou e ainda falou assim, escuta isso aqui, vou jogar no ar. Esse é o tal do Tomás Ananda. Ananda é bem-aventurança, Tomás, em sânscrito. Ananda ou a Ananda, que seria a pronúncia correta, né? Um estado de êxtase ou de bem-aventurança em sânscrito. Bom, seguindo aí na toada do que eu estava falando, agora, para esse segundo bloco, como eu falei da aura dos pés e dos chakras dos pés, é muito comum médiums, sejam da Umbanda ou da área espírita também, ou mesmo médiums que estão dentro de um grupo espiritualista, porque tem médiums de linhas variadas, a mediunidade é capacidade, não é doutrina. Você pode ter um médium que frequenta um grupo que não é classicamente um grupo espiritual, e, no entanto, a mediunidade está ali. Mediunidade é capacidade, independe de raça, credo, mas em alguns contextos ela é mais trabalhada, em outros menos, em outros mais falada, em outros nem tanto. Então, pessoas que têm a sensibilidade mediúnica bem aflorada, de qualquer área, né, elas vão ter, de vez em quando, deitadas, uma sensação que elas estão escorregando pelos pés. Literalmente escorregando, ela sai do corpo pelos chakras dos pés, escorregando por baixo. Em contrapartida, essas mesmas pessoas deitadas podem ter uma saída do corpo pelo chakra coronário, escorregando pela cabeça para fora. É mais rara essa de acontecer. Como pode ter uma sensação de escorregar para o lado esquerdo saindo ou escorregar para o lado direito? Como a maioria dos livros que contém ilustrações falando de saídas do corpo mostram a pessoa ligeiramente flutuando por cima do corpo, muita gente imaginou que era somente assim. Em alguns casos, a pessoa afunda, atravessa o colchão para baixo e sai por baixo. Por incrível que pareça, nem sempre é por cima. A pessoa pode sentir que ela está escorregando. E pode acontecer aquela sensação clássica de solavanco, quando a pessoa está cochilando num estado alterado, limítrofe, entre a vigília e o sono, por exemplo, e aí você tem a sensação que está caindo, né? E a minha avó, quando eu era pequeno, dizia que era porque eu estava crescendo. E eu não cresci nada, eu tenho 1,67m, eu sou baixinho. Mas o deslocamento do campo energético por alguns centímetros, principalmente num médium que tem a aura muito solta, pode causar uma falsa sensação de queda, que para a maioria das pessoas é durante um cochilo. Mas um médium pode sentir isso, às vezes, na vigília, porque a aura dele está um pouco mais solta. Principalmente um médium que está desenvolvendo, está naquele período de transição do desenvolvimento, sente esses trancos em outros momentos que não seja o cochilo. E pode acontecer, então, de alguém, um médium desse está deitado e sentir que está escorregando pelos pés, e aí ele tenta travar, segurar, causando a sensação do solavanco, como se ela estivesse caindo pelos pés, afundando, e ela dá uma contração para trás para tentar se segurar. E isto era, se ela deixasse acontecer, ela escorregaria pelos pés para fora do corpo. Gente, o que vai mandar na sintonia da pessoa não é por onde ela sai, cabeça, pé, é o clima mental e emocional que ela acalenta durante a vigília. Porque quando ela deita, ela é o somatório do que ela fez durante o dia, pensou e sentiu. É isso que dá a média. Porque eu vi alguns pesquisadores dizerem que quando a pessoa sai pelos pés, é porque ela é muito densa, não tem espiritualidade, que ela teria que sair pelo alto da cabeça para mostrar que tem espiritualidade. Que conversa fiada! Tem gente que sai pelos pés e é gente de alta qualidade. Não é somente pela cabeça, não. O lugar por onde você sai é o de menos. O importante é qual é a qualidade da lucidez que você leva, qualidade da rememoração na volta e qual é a qualidade que, enquanto pessoa, você tem no seu caráter. Não é se saiu pelo pé, pela cabeça. Também alguns ocultistas e teosofistas à moda antiga diziam que saída do corpo era coisa do plexo solar e do chakra umbilical, porque tem a carga emocional. Pode sair pelo topo da cabeça, pode sair pela lateral, por cima. É só olhar a literatura de livros de experiências fora do corpo. Se vocês quiserem aprofundar um tema, você pode estudar um livro que trata de temas gerais e que tem um capítulo sobre aquilo. Ok, mas se você pegar um livro só daquele tema, ele só fala daquilo. Na questão da saída do corpo, a literatura de saída do corpo só fala de saída do corpo. É diferente de um livro espírita, ou ocultista, ou teosofista, que tem um capítulo em que a pessoa, dentro do parâmetro do que ela segue, vai tentar interpretar uma saída do corpo. Quando você lê os livros específicos de projeção astral, e hoje são muitos, em vários idiomas, você vê claramente que tem projeções de todos os tipos, não bate com o que os antigos estudantes espirituais falavam, tem um monte de mito, alguns desses mitos, tem que vestir roupa branca para sair do corpo. Eu saía de cueca, gente, não tem nada a ver. Comecei a ter saída do corpo com 15 anos, dormia de cueca no calor do Rio de Janeiro. Não vestia roupa branca, coisa nenhuma. E outra, e os chineses que estão trabalhando Tai Chi Chuan, vestindo lá um kimono preto há milênios. E no entanto, estão tendo experiência. Então tem muito mito, né, em cima disso. A rotulagem, o engessamento que muita gente quer fazer. Então, saída pelos pés não tem nada a ver com o caráter de ninguém, tem a ver com a dilatação da aura dos pés, que é hipercomum num médium que ajuda um monte de gente, tem caráter bom, ajuda, escorrega pelos pés. E o outro que se achava bam na parte espiritual, dentro de algum outro meio de estudo espiritual, vai falar, saiu pelo pé porque não tinha nível. Tinha nível, ajudava os outros, e o pesquisador que está olhando ali não faz nada, é ele que não tem nível. Vamos falar bem claro, tem muita coisa que são perspectivas totalmente equivocadas sobre saídas do corpo. Uma simples leitura das principais obras de projeção astral derruba um monte desses mitos. Além da própria experiência acontecendo com a pessoa, ela claramente vê que tem um monte de coisa que não bate com o que muita gente durante muito tempo tentou falar sobre saídas do corpo numa época mais esotérica lá atrás. Hoje, essa informação está muito aberta, na internet tem muitos conteúdos sobre saídas do corpo, e por favor, filtrem todos esses conteúdos, porque tem conteúdo muito legal e conteúdo muito estranho. Tem pessoas postando conteúdo maravilhoso, bem embasado, e pessoas sem embasamento nenhum, colocando confusão nos conteúdos que joga. Filtrem tudo que vocês lerem, assistirem, escutarem, sabe, observar, usa discernimento, filtra, e lembrando, filtra tudo que eu estou falando também aqui agora. Eu nunca vou ter verdade absoluta, a verdade absoluta só Deus, mas eu pude aprofundar, e outros com quem eu estudei também aprofundaram, e outros que publicam livros também aprofundaram. Eu estou cansado de ver um monte de gente dar palpite em saída do corpo e não observou de conjunto a literatura do tema, porque se observasse o parâmetro era outro, porque ela teria uma visão de conjunto. Cada um tenta puxar a brasa para sua sardinha. Algum autor tem uma doutrina, ele vai puxar a saída do corpo para dentro da doutrina dele, só vai interpretar daquele jeito. O outro da outra doutrina vai interpretar de outro jeito. Alguém com a visão aberta vai somar aquilo e vai observar o conjunto e ver o que é coerente, o que bate com a experiência dele e o que se observa. Por isso eu estou pegando um gancho na dilatação da aura dos pés que eu comentei antes, com as saídas do corpo pelos pés. Quase nenhum autor de saídas do corpo fala nisso. Eu sempre tive muitas, vários de vocês que são médios também têm. Saí pelo alto da cabeça um monte, pela lateral. Gente, lado do corpo, para onde você vai sair, não interessa. Interessa qual é a consciência que você leva, o teu grau de caráter, como que você faz, o que você quer fazer com a experiência, qual é o teu objetivo na saída do corpo. É criativo, produtivo, sabe? Claramente. Também tem a presença dos mentores espirituais aplicando energia muitas vezes durante a saída. E esses mentores vêm, por exemplo, eu citei, eu estou aqui com as mãos na mesa. Aí aparece uma presença extrafísica aqui, dá um passe na mesa, a mesa dilata e a minha aura dilata junto, pela ação daquela presença. O que, que é essa presença? Uma pessoa que um dia viveu aqui está desencarnada em outro plano. Ela não é uma forma mental, não é um elemental, não é um fractal, é uma pessoa. Alguém que estava aqui desencarnou e que agora vem e interage. Isso é básico também. Então, eu vou desencarnar uma hora. Aí eu apareço aqui para a Vanessa e a Agatha, que estão aqui. E ela fala, eu acho que eu vi um fractal do Wagner. Não, sou eu mesmo. Eu falo, Vanessa, Agatha, sou eu, desencarnei, estou aqui, estou trabalhando e resolvi passar a energia para vocês. Né? E simplesmente a realidade extrafísica que uma pessoa que mexe com essa área claramente observa. O lance todo são as interpretações que cada pessoa dá de acordo com o nível de consciência e de conhecimento daquilo, a opinião da pessoa. Quanto mais restrito for o que ela pesquisa, mais fechada é a opinião dela. Quanto mais aberta e visão de conjunta, mais ampla vai ser a visão que ela tem sobre as coisas. Bom, deixa eu riscar esse tema que eu falei aqui, da dilatação. Agora, outra coisa, viu, gente? E outra, tem um monte de coisa aqui. Eu vou, no próximo programa, eu vou dar sequência, inclusive, a esses questionamentos, que o que eu estou falando aqui são perguntas. Ontem estava falando isso na palestra, comento bastante, mas é legal trazer aqui em aberto na rádio. Bom, vocês se lembram que eu sempre falei, e vou ratificar agora, e já vou explicar por que eu estou repetindo isso. Energia não é boa ou ruim, depende da aplicação. Qual é o exemplo que eu sempre dei aqui? A eletricidade que ilumina aqui através das lâmpadas do estúdio. Então, eletricidade, temos aqui a luz do estúdio. Ok. Esta mesma eletricidade, eu posso pegar um cabo de 220 volts e encostar em alguém, eletrocutando a pessoa, cometendo um assassinato usando a eletricidade. Então, eu não posso dizer que a eletricidade que está aqui no estúdio é boa e que a eletricidade que eu eletrocutei alguém é ruim. Eletricidade não é boa ou ruim. Boa ou ruim é a forma como eu lido com ela. E eletricidade é uma forma de energia. Então, estou dando esse exemplo para mostrar para vocês, energia nunca é boa ou ruim, depende como você lida com ela. E outra coisa, na natureza, não existe bem ou mal, a natureza é natural. Eu não posso dizer que a chuva é boa ou ruim. A chuva é muito boa no lugar que está seco, muito ruim no lugar que inunda tudo. Eu não posso dizer que o calor é bom ou ruim. O calor é bom no lugar frio, no lugar que está dando insolação em todo mundo é ruim. Na natureza não há bem ou mal. A maneira como a gente é afetado e interage é que a gente fala, está legal ou não. Então é o ser humano que coloca rótulo, dizendo uma energia boa ou uma energia ruim. Boa ou ruim é a maneira como se lida com a energia. Mas a energia em si é algo da natureza. Isso me parece um conceito bem claro, bem óbvio. Eu estava outro dia falando numa live sobre isso e uma pessoa botou um comentário lá, e ela é ouvinte do programa, tá? Se identificou inclusive, dizendo que ela não tinha entendido porque ela tinha aprendido no yoga de que o prana é sempre do bem e sempre positivo. Gente, prana é a expressão do sânscrito antigo, significando sopro vital, literalmente, que é o que o grego chamava de energia. Então, prana não é bom ou ruim, como energia depende do uso. Acontece que na prática do yoga clássico, se utiliza o pranayama para, através de práticas da respiração, fazer o prana circular de maneiras mais criativas, transformando este prana numa energia com uma prática yogi, fazendo ela ficar muito legal. O que, que um curador ou curadora faz de qualquer área? Capta o prana, a energia, e projeta, fazendo disso uma atividade criativa. Agora observa, gente, como que alguém não entende isso? Eu posso captar energia e projetar energia aqui na Águida e na Vanessa para tentar ajudá-las. Mas eu não gosto das duas, briguei com elas. Eu posso captar energia e jogar uma rajada de treva em cima dela. A energia antes de entrar em mim não era luminosa ou trevosa, era energia. Mas em mim eu posso transformar aquilo em treva ou em cura. Energia não é boa ou ruim. Como é que a pessoa não entende isso? É um negócio impressionante. Ah, mas o prana é bom. Não é isso. Se você está numa praia, você fala, a energia aqui é boa. Você está na natureza, você fala, a energia é boa. Não é que ela é boa, ela é natural e limpa. Se você está aqui no centro da cidade de São Paulo, na Cracolândia, como que o prana vai ser bom? Todo contaminado e envenenado. Então, tem coisa que é básica, mas é incrível como as pessoas bitolam estudos, não aprofunda, não tem visão de conjunto. O prana ou energia não é bom ou ruim, é somente energia. A maneira como a gente lida é que vai transformar isso em algo legal ou não. E uma outra hora, comento para vocês sobre energia crio, que é muito comentada em grupos ocultistas, e um monte de gente também criou muitos mitos em cima desse tipo de energia. Uma outra hora, eu falo para vocês, o Yogananda, na Kriya Yoga, falava também dos vibratons, que também é um outro tipo de coisa, que eu não vou mencionando aqui, porque eu estou no conceito geral da energia, mas tem várias manifestações da energia de outras formas, mas energia é o princípio vital que regula tudo no universo. Agora, como você lida com as energias e a qualidade dessas energias varia demais. Então, me parece que isso é um conceito bem claro e acredito que vocês também estão entendendo bem claramente. Vamos lá, deixa eu ver quanto tempo falta. 23, ainda temos tempo. O Tomás deu uma saidinha, viu, Águida, Vanessa? Ele deu uma saidinha ali. Que bom que aí saindo ele não adianta o relógio. Então ainda é 23. Então tomara que ele fique lá. Tomara que tenha dado dor de barriga nele para ele ficar no banheiro enquanto eu estou fazendo o programa, que aí eu consigo falar muito. Ele não vai acelerar o relógio. Vamos lá, deixa eu riscar esse conceito aqui. Tá. Outro detalhe. Eu estou fazendo em dois sábados um curso de hermetismo, explicando a parte histórica do Antigo Egito, da Velha Grécia, as iniciações, as práticas psíquicas desenvolvidas ao longo das eras, sabe? Como é que eram as iniciações dentro dos templos, as saídas do corpo naquele contexto e uma série de coisas. Eu comecei no sábado passado, vou completar esse sábado, são 100 pessoas que estão fazendo, várias vêm de fora de São Paulo, a Vanessa vem de Belém, a Águida vem do Rio, tem pessoas de vários lugares fazendo o curso. Por que que eu estou comentando isso? Por uma coisa simples. No sábado passado, e tanto a Vanessa quanto a Águida não sabem disso, eu não comentei com ninguém, eu as vi no sábado passado, e eu projetei um material na tela com o PowerPoint a partir de alguns livros e textos antigos. Projetei para mostrar que algumas frases tinham fundo duplo, alguns símbolos tinham outros significados, e projetei conteúdo escrito de um autor, que eu não vou falar para vocês aqui hoje quem é, durante o curso eu conto para vocês, para a turma toda lá, né? E aí eu mostrei material desse autor que eu já estudava, quando eu tinha por volta de 17, 18 anos, eu estudava muitas coisas de ocultismo, variada, muitas coisas de teosofia, eu sempre li bastante, mais tarde a literatura espírita, a literatura iogue, e eu fui ampliando. Então, esse era um dos meus autores preferidos na minha juventude, um ocultista europeu, não vou nem falar país para ninguém identificá-lo. Eu já o vi algumas vezes, e ele apareceu para mim 2 dias atrás. Ele apareceu para mim e falou assim: estou honrado de você mostrar o meu material. E eu falei para mim, na verdade é uma honra eu estar mostrando o seu material, porque eu sempre admirei o seu trabalho. E ele então me falou uma coisa que eu fiquei muito surpreso e eu quero compartilhar com vocês. E um detalhe, não precisa acreditar no que eu estou falando, de que eu vi o cara e estou agora repassando. Observa se o conteúdo é correto e a partir daí você vê se a informação é boa para você ou não. Eu não estou na fase de ficar tentando convencer ninguém de nada. E ele apareceu e aí me projetou assim com a mão uma energia maravilhosa, o olhar dele brilhante, o rosto dele é uma luz, gente, um cara, sabe, que você estuda, Vanessa, Águida, que estão aqui, você estuda durante anos o trabalho de alguns caras, e aí um dia você encontra com um deles, que coisa, fala, pô, eu estudava você aqui, estou vendo você aqui agora, de frente, e a pessoa conversa contigo como um igual. E aí ele falou, eu estou acompanhando você ao longo dos anos, que bom que você está fazendo esse trabalho, mas não era aquela coisa de afagar ego, não, era um trabalhador falando para outro. Olha que... né? E aí ele apontou a mão assim para o lado e tinha uma entidade indígena brasileira, um indígena desencarnado, tá? Que eu já vi outras vezes também. Eu já vi toda a sorte de mentores e espíritos, tudo quanto é coisa, né? Seja nas saídas do corpo ou pela mediunidade. E ele, então, estava perto e eu não tinha visto ele. Eu só vi na hora que esse cara apontou para mim. E o que ele me falou me surpreendeu. Eu, no Rio de Janeiro, não somente há 15 dias, quando eu viajei para lá para fazer palestras, mas em abril, quando eu estive lá, e também em janeiro, eu estou indo 4-5 vezes por ano ao Rio. Primeira semana de setembro eu vou estar lá fazendo 4 palestras. Ô, Águida, que você quer do Rio? Ontem, lá na palestra do Rubens Saraceni, 2 pessoas me perguntaram: puxa, é verdade que você mudou para o Rio? Você está dando muita palestra lá? Eu falei, não, cara, eu vou lá. Eu tenho um netinho de 1 ano, filho da minha filha mais velha, Helena, e eu vou para visitá-lo e faço as palestras para aproveitar a viagem. Por isso eu tenho ido mais, tenho ido lá visitar minha filha e o netinho, né? E aí eu vi no Rio de Janeiro, todas as vezes esse ano, entidades indígenas ajudando nos bastidores das palestras, e tenho visto muito aqui em São Paulo. Ok. Ele então apontou para aquele indígena desencarnado, que é um mentor dentro da vibe xamânica aqui do astral do Brasil, e ele falou assim: as pessoas ficam evocando seres extraterrestres, evocando mestres ascensionados, evocando espíritos luminosos, evocando não sei quem daqui e de lá. E vocês têm aqui no Astral do Brasil grandes mestres que vocês não reconhecem, os mestres indígenas. E ele, como grande ocultista, rendendo homenagem a um xamã extrafísico do Brasil. Que surpreendente, né? E aí ele me mostrou, e eu quero dizer para vocês o seguinte: muitos pesquisadores não gostam de falar isso, porque acham que isso é misticismo. Eu não tenho rabo preso com nada, né? Com ninguém, com um grupo nenhum. Eu posso falar o que eu quiser e bancar responsavelmente o que eu falo. Muitos pesquisadores tentaram camuflar as saídas do corpo, colocando ela engessada só de um jeito. Então, alguns pesquisadores de saídas do corpo, no Brasil principalmente, eles renegam a parte indígena, a parte dos pretos velhos, e basta usar o bom senso. Pergunto para vocês que estão assistindo o programa: no astral do Brasil, vocês acham que tem muitos indígenas desencarnados? Muitos negros desencarnados? Como que você quer tirar os caras da parada e ficar falando só de guia espiritual bambambam bam, bam, ou amparador X, tendo uma galera aqui não reconhecida? Foi isso que esse cara ocultista quis chamar a atenção, para valorizarmos um pouco mais os mentores que trabalham aqui dentro da vibe do Brasil também. Não é patriotada, porque nós temos um planeta inteiro, uma humanidade inteira, mas nós estamos encarnados no Brasil. A gente que mora aqui, a energia da natureza é muito forte aqui, diferente da Europa, que tem pouca floresta. Nós temos a floresta amazônica, embora a destruição do meio ambiente seja muito preocupante para todos, né? Temos um ambiente de natureza muito favorável, e no astral, no plano extrafísico relativo ao Brasil, tem muitos trabalhadores espirituais dentro da área indígena e dentro da área da tradição negra, grandes mestres. Né? Muitas vezes que aparece com uma forma humilde, você não valoriza. Ah, deixa eu buscar um mestre lá no Himalaia, tinha um mestre aqui amazônico, você não viu? Pô, tá de sacanagem. Isso é verdadeiro o que eu estou falando. E nas saídas do corpo ao longo dos anos, eu vi muitos pretos velhos, eu vi muitos xamãs extrafísicos, e graças a Deus, com a mente aberta, eu pude interagir e aprender com eles, assim como eu aprendo com mestres lá do Himalaia, o obsessor aqui da esquina, Vanessa, Águeda, que vocês estão aqui. A gente aprende com um mestre violeta e aprende com um cara, um obsessor escuro aqui da Cracolândia. Você aprende com tudo. Você tem que ter a mente aberta e entender o meio onde você está vivendo. Então, o que eu tenho visto cada vez mais? A ação de mestres extrafísicos indígenas sobre o astral do Brasil. Embora o ser humano, hoje urbano, não valorize a tradição xamânica, muitos de vocês conhecem bem, sabe, já participaram de grupos e sabem da vibração xamânica indígena forte, natural, que não tem nada a ver com o aculturamento indígena feito pelos brancos aqui nas três Américas, mas tem a ver com um povo que já vivia aqui há muito tempo antes do branco europeu chegar aqui. E eles têm uma tradição milenar, assim como os povos que vieram da África têm a tradição afro também milenar, e elas duas se somaram no astral do Brasil, junto com toda a tradição que veio do ocultismo, do espiritismo, e nós estamos num país multicultural, e o astral também tende a ser assim, mas eu tenho visto isso. Muita gente, eu quero encontrar um cara que veio das Pleiades, ou veio de Órion. E aí eu falo assim: você não quer encontrar com o pai Joaquim também, não? Ou com um caboclo indígena ali? Não quero, porque daqui. Existe um preconceito, as pessoas querem mentor espiritual de raça, com pedigree. Aí eu quero um mentor das galáxias tal, e de repente tem um preto velho do lado dela, não reconhece, nem admite, e vai achar que é misticismo. Infelizmente isso acontece também na área das saídas do corpo. Um monte de pesquisadores camuflando a verdade, não falando o que se vê. Eu estou falando claramente para vocês. Nas saídas do corpo eu vejo muito indígena, muito negro sobre o astral do Brasil, como eu vejo hindu, vejo xiri, vejo um monte de gente. E para mim essa visão ela tem que ser universalista. E esse ocultista ter me apontado um mestre indígena, com humildade falar, está aqui um mestre e aqui no astral do Brasil não é valorizado, eu achei muito legal, quis trazer esse relato aqui para vocês, porque eu acho muito legal. E entendam, eu não sigo doutrina nenhuma, não quero nem saber de alguém ficar na minha cabeça dogmatizando nada. Eu tenho a capacidade da saída do corpo e ela tem me aberto um monte de coisa, junto com o que eu pude estudar ao longo dos anos. E eu vi entidades de toda sorte e vi plasmarem coisas diferentes, e eu entendo culturalmente. Por exemplo, uma entidade trabalhando na tradição afro, que trabalhava bastante com carrancas, máscara, e o povo indígena também. Você que vem lá de Belém do Pará, Vanessa, carrancas, máscaras da tradição cultural, me aparece um mentor espiritual lá de Belém do Pará, trabalhando em cima, e ele aparece e plasma uma carranca, tá? Comum no teu contexto lá de Belém. Então, você vai entender claramente por que, que ele apareceu daquele jeito para você. Chega um pesquisador aqui de São Paulo, ou do Rio, fala, aquela entidade é exótica, um guia cego. Você está de sacanagem. Ele não entende o contexto, não está lá, e aquela entidade plasmou aquilo porque era a forma dele fazer desobsessão no astral de Belém do Pará. Porque uma entidade pesada vê ele com a carranca, sai fora. Então, tem um monte de detalhes que tem que ser falados, tá? De forma aberta. Não acredita em nada do que eu estou falando. Filtra tudo, vê se tem lógica. Agora nós estamos encarnados no Brasil e pensa se no astral do Brasil tem muitos negros desencarnados e muitos indígenas, e eles têm valores e tradições que eles conservam há milênios e que muitas vezes aparecem nos trabalhos espirituais. Eu aprendo muito com eles, como aprendo com o mestre do Himalaia, com o obsessor da Cracolã. Estou aprendendo com tudo. E daí a gente vai levando e fazendo o melhor possível nesse mundão de Deus, que tem tanta variação cultural, tanta variação de seres encarnados e desencarnados. Não sou eu que vou ficar fatiando a doutrinas e culturas e achando que só a visão estancada que está certa. A visão precisa ser de conjunto, universalista, porque aí você compreende diferenças, culturas diferentes, e entende uma mesma luz permeando tudo no final. Se você perceber essa luz, aí desaparecem as diferenças. Tomás, estamos em cima? Você está vendo? Lá, ele faz assim com a cabeça, feliz da vida que o programa acabou. Você devia falar assim, olha, eu estou triste que está acabando. Ele não, ele está contente, ele está doido aqui para acabar. Eu não sei por que, se vai ter outro apresentador logo depois, ele vai ter que ficar ali. Então eu não entendo por que, que ele faz isso. Mas tudo bem, ele é meu parceiro aqui há tantos anos que a gente releva. Ele é competente ali na parte técnica. Tá vendo? Foi ele que botou esse efeito aí de que o programa acabou e aí... Ah, que legal! Gostei, gostei! Gente, muito obrigado por vocês estarem escutando o programa pelo rádio ou assistindo pelo YouTube. O objetivo aqui é sempre te clarear, abrir, não é contrair, não é ficar fechando nada. O objetivo é abrir, e cada um tem seu caminho, seu jeito, ou nenhum caminho. Vai fluindo, descobre teu jeito, se equilibra do teu jeito, vai ser feliz, porque uma pessoa feliz não enche o saco e acaba transbordando e fazendo alguma coisa legal porque está feliz por dentro. É isso que eu procuro fazer. Tomara que você também esteja feliz do seu jeito, com doutrina, sem doutrina, mas mente aberta, porque o infinito é muito maior do que eu, você e qualquer um, e é o infinito que se abre à nossa frente. Um abraço.